Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. E a gente continua nessa série Vida Abundante, que é o tema de 2020. Então, no ano de 2020, a gente vai trabalhar essa temática, Vida Abundante. E o nosso texto base é João capítulo 10, versículo 10, o que que diz? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, esse é o tipo de vida que Deus tem preparado para nós. Então, eu convido você aí, Eclesiastes capítulo 11. Se você achou, diga glória a Deus. Que bom. Se você não achou, diga EBD. Todo mundo achou, né? Aliás, todo mundo deve estar na escola bíblica dominical, né? Você achou aí? Vamos ler? Vamos ler todo o capítulo aqui? Eu vou pensar alguns versículos aqui, mas eu quero ler todo o capítulo. Diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, aonde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se ambas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que o homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Meus irmãos, eu queria falar sobre essa temática da semeadura, e o tema da minha palavra é: lance o teu pão sobre as águas. A gente tem falado aqui sobre vida abundante. No domingo de manhã eu falei sobre coragem, pastor Jarbas pregou sobre, me ajuda aqui, ousadia, eu me recordo aqui, e o pastor Carlos falou a respeito de quietude, né? Da gente descansar em Deus. Meus irmãos, a gente tem que entender que a nossa vida é uma vida de mordomia. Nós entendemos que nada daquilo que temos é nosso. O seu corpo não é seu, o seu tempo não é seu, os seus bens não pertencem a você. A gente precisa entender que aquilo que está na nossa responsabilidade pertence ao Senhor. Tudo, tudo que está na nossa responsabilidade pertence ao Senhor, inclusive os nossos dons. Mas quando a gente olha para esse texto aqui, a gente começa a entender que por mais que Deus coloque coisas nas nossas mãos, nós temos responsabilidade sobre elas. E uma coisa importante que o texto vai dizer, e olha que eu me debrucei muito nesse texto aqui, não é um texto fácil de se pregar, mas é um texto que tem me perseguido há muito tempo. O texto fala: lança o teu pão sobre as águas, ou seja, atira o teu pão sobre as águas. Todos nós temos preocupação com o nosso futuro, temos ou não temos? Temos. A gente está no meio de janeiro e a gente quer chegar no meio de dezembro cumprindo as nossas metas. Eu comentava com o pastor João Domingo que eu particularmente não fiz meta nenhuma. Irmãos, eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu quero ler mais a palavra, eu quero ter mais um tempo de oração, cuidar mais da minha família, mas na verdade eu não lancei muitas metas. Mas uma coisa interessante que me chama a atenção aqui nesse texto é uma vida de semeadura, irmãos. Em que sentido? Se você se preocupa com o seu futuro, você tem que semear hoje no seu presente. É no presente que a gente semeia. Então o texto fala: lança o teu pão sobre as águas. Isso me ensina aqui que a gente precisa semear na presença de Deus, porque isso é a nossa responsabilidade. O texto fala aqui do nosso compromisso e da nossa responsabilidade com a nossa própria vida. Mas eu também entendo que nesse texto aqui tem uma coisa que é indispensável no processo, que é a presença de Deus. Você pode até fazer planos, diz a Bíblia lá em Provérbios 16, mas a resposta vem da boca de quem? Vem da boca de Deus. Então perceba o seguinte: nesse processo do presente e do futuro, você precisa de Deus o tempo inteiro, porque o nosso coração faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então, Primeira coisa que eu aprendo com o texto: lança o teu pão sobre as águas. Na NVI vai dizer: atira o seu pão sobre as águas. Lança o seu pão sobre as águas. Talvez a gente tenha um pouco da dificuldade do entendimento desse texto aqui. Esse texto fala da agricultura egípcia. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Os egípcios, na cheia do rio Nilo, quando o rio enchia, lançava semente de trigo no rio. Pão aqui no hebraico é a mesma coisa que trigo. Então, quando o rio estava cheio, lançava-se semente no rio, para que quando as águas baixassem, a margem do rio já estava toda semeada. Irmãos, o que é importante falar sobre isso? Porque eu acho que nós temos, assim, muitas incertezas sobre o nosso futuro. Eu não sei do meu futuro, você sabe do seu? Mas também não quer dizer que, pelo fato de eu não saber do meu futuro, eu não posso ter uma vida descuidada. O texto está dizendo para mim: lança o teu pão sobre as águas. Então, os egípcios, quando lançavam semente no rio Nilo, eles tinham assim um pensamento de que aquela semente estava soterrada, de que aquela plantação não ia crescer. E aí eu vejo a sabedoria de Salomão nos ensinando muitas coisas, porque, irmãos, uma coisa importante na vida é paciência. Se tem uma coisa que eu aprendi na PIB de Irajá, e tem um sermão do pastor João que me marcou assim que eu cheguei aqui, e a Ana se lembra disso. Pastor João contava de um amigo que trabalhava numa empresa, estava desempregado, um amigo deu oportunidade de trabalho, e ele começou fechando o portão e abrindo o portão. O senhor lembra disso, pastor? E depois de meses fechando o portão e abrindo o portão, o patrão, vendo assim a dedicação daquele homem, o promoveu a um cargo melhor. Meus irmãos, o texto diz assim: lança teu pão sobre as águas. Mas olha o que o texto fala: depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, porque o pão que você lança nas águas, lá na frente ele volta para você. Agora, o que é importante entender com esse texto? Porque tem coisas na vida que requer paciência. A gente tem que ter paciência, porque a sensação que eu tenho às vezes, que coisas que eu semeei ontem, lá no passado, parece que essa semente está soterrada, mas não está não. Não está soterrada não. O texto diz que a gente tem que lançar o nosso pão sobre as águas, mas o texto fala que depois de muitos dias nós vamos encontrar essa semente que você lançou. Então continua lançando. Agora, às vezes a nossa vida é descuidada. Por quê? Porque nós temos aquela filosofia do mundo que diz: deixa a vida me levar. E se você entender que a vida tem que levar você, isso não é de Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que projetar, fazer planos não é pecado. Não quer dizer que o fato de você fazer planos não quer dizer que você não viva na dependência de Deus. Não é isso não. Viver na dependência de Deus é a nossa obrigação, que na verdade é um privilégio. É você saber que cada coisa que você faz, Deus está te abençoando, porque Ele é o nosso abençoador. Mas o texto vai dizer assim: atira o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Olha o versículo 6, diz assim: planta de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta, se aquela produzirá, ou se as duas igualmente serão boas. Ele está dizendo assim: quando você lançar a sua semente, não retire a tua mão. Diz a versão mais tradicional: quando lançares a semente, não remove a tua mão não. Se você lançou semente aqui, cuida dessa semeadura. Se você lançou semente aqui, cuida dessa semeadura, cuida dessa, cuida daquela, cuida da outra, porque você não sabe se essa vai prosperar, se aquela vai prosperar, ou se ambas prosperarão juntas. É isso que o texto quer dizer. Toda semeadura que você fizer, cuide dessa semeadura. Cuide da semeadura que você fizer. Por quê? Porque tudo que você semeia no seu presente, a gente está se preparando para quê? Para o futuro, que é incerto. Mas se você não semeou nada, o que você vai colher? O que você vai colher? Nada. Meus irmãos, a vida cristã requer risco e ao mesmo tempo fé. Tem uma música do Salomão do Reggae com a, acho que é Marcela Thaís, que diz que viver é um risco, que risca a vida e você não arrisca. Minha avó dizia: coloque o medo debaixo do braço e siga. Quem conhece essa música aqui? Os adolescentes conhecem, né? Minhas filhas gostam muito. Ele fala que viver é um risco, que risca a vida. Irmãos, a vida é um risco. Por isso que viver requer fé. Por que requer fé? Porque a nossa vida é cheia de incertezas. Mas o que o texto está nos ensinando é que nós temos que lançar o nosso pão sobre as águas. Nesse caso aqui, o pão é a semente do trigo. Porque se você lançar essa semente sobre as águas, você pode ter certeza, talvez você não está vendo nada, mas no seu coração você tem a expectativa de uma grande colheita. Quando a gente fala dessa vida abundante, é uma vida de trabalho, porque vida abundante não é cruzar os braços e esperar que tudo aconteça automaticamente. O reino de Deus não funciona dessa forma. A nossa vida é uma vida de semeadora. Então você semeia a sua semente, na expectativa de que lá na frente Deus vai te abençoar com uma grande colheita. Você crê nisso? Amém. Segunda coisa que eu aprendo com o texto, irmãos, é generosidade. Olha o versículo 2, diz assim: reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O texto fala aqui uma coisa importante na nossa vida, irmãos, que é a generosidade. É você agora repartir aquilo que você tem. E o repartir aqui fala da semeadura. Você semeia ali, você semeia aqui, você semeia lá. Mas ele fala que nessa semeadura que a gente faz, a gente precisa aprender a repartir aquilo que nós temos. Alguns chegam a dizer que no contexto do texto aqui, Salomão está dizendo que naquela época os navios que carregavam a produção da colheita tinha que repartir uma mesma produção em vários navios, porque se um navio afundasse, você tinha outro navio para ser salvo. Mas, irmãos, não importa. O texto fala aqui de repartir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você aprende a ser generoso, você está se identificando com Deus, porque Deus é generoso. Generosidade é um dom que agrada o coração de Deus. Você pega lá 2 Coríntios capítulo 9, diz lá no versículo 7, versículo 8, que dar é uma coisa preciosa diante de Deus, e Deus ama o que dar com alegria. Irmãos, quando você reparte aquilo que você tem, você está sendo generoso. Isso também é uma semeadura, porque o texto diz que você não sabe do dia de amanhã. O que, que vai acontecer no meu amanhã? Você não sabe. Também não estou dizendo para você que semear como se fosse uma caderneta de poupança. Ah, pastor, eu estou ajudando a vida de alguém porque lá na frente posso precisar. Não, não é com segundas intenções. O que o texto nos ensina é que generosidade, irmãos, é algo divino. Isso atrai a presença de Deus, aumenta a nossa intimidade com o Senhor. Porque se a gente parar para pensar no nosso pensamento mundano, a gente pensa em guardar, 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 porque quanto mais você guarda, o que, que você pensa? Na necessidade nada vai me faltar. Não, quem sustenta a sua vida é o Senhor. Na multiplicação de pães e peixes, quanto mais se repartia, mais sobejava. E diz a Bíblia que no final daquele milagre, sobraram cestos cheios de pães e peixes, porque quanto mais os discípulos repartiam, mais o pão e o peixe sobravam. E aí, meus irmãos, isso fala da dependência do Senhor. Diz o versículo 2: reparta o que você tem. Reparta. Então, esse texto me ensina a agir com inteligência. Da mesma forma que eu semeio diante de Deus, eu também reparto aquilo que eu tenho. Não é repartir a ponto de faltar para você, não é isso não. Mas é você aprender a ser generoso com aquilo que você tem. Generosidade também é um dom de Deus. Tem pessoas que Deus levanta com generosidade para abençoar, inclusive, a obra de Deus. Mas independentemente desse contexto da igreja, é você ser generoso na vida do seu próximo. Isso aqui serve para todas as áreas da vida. Porque Paulo vai dizer, aquilo que o homem plantar, isso também. Agora você acha que é só para a vida espiritual? Irmãos, é para tudo. A lei da semeadura se aplica em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que você planta, você colhe. Agora, na generosidade, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ser generoso tem benefício. Sabe quem sustenta o generoso? Quem é? Fala para mim. É Deus. Deixa marcado Eclesiastes capítulo 11. Dá um pulo comigo em Provérbios capítulo 11. Provérbios 11. Vamos lá rapidinho. Provérbios capítulo 11. Eu quero ler com você o verso 24 e o verso 25. Você achou? Provérbios capítulo 11. Diz assim, acompanha comigo a leitura, por favor. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O texto diz que há pessoas generosas que repartem aquilo que têm e a riqueza aumenta. Mas o texto diz que outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Verso 25, leia comigo. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tá, pastor, como é que eu aprendo a ser generoso? Aprendendo a repartir. Como é que você aprende a amar? Amando. Como é que você aprendeu a andar? Você fez curso no Senai? Como é que você aprendeu a andar? Andando. Irmãos, quanto mais você partilha, isso se torna algo natural na sua vida. Porque se a gente parar para pensar direitinho, ser generoso não é uma coisa fácil, não. Nós temos a tendência de reter aquilo que nós temos. E o texto me ensina que ser generoso traz para nós muitos benefícios, porque diz o verso 25 que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Tem um verso de Provérbios que diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Então, quando a gente fala da vida abundante, porque se você tem vida abundante, você partilha a vida que você tem com alguém. A gente não costuma dizer que pessoas feridas ferem, pessoas abençoadas também abençoam. Então isso fala de uma vida abundante diante de Deus, porque o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, dessa abundância de vida que Deus tem te concedido, você precisa compartilhar a vida com outras pessoas, porque o contexto do mundo é o contexto de morte, mas graças a Deus que a gente profetiza a vida. É por isso que a gente toda segunda-feira a gente celebra a vida aqui, porque a gente tem vida para celebrar. Ah, mas celebrando a vida é só para gente com problema? Não, é para gente boa igual você. Porque gente boa tem que melhorar também. Não é só gente com problema, pastor. Gente boa tem muito que melhorar. E talvez a sua área de recuperação seja a área da generosidade. Só que dificilmente nós admitimos isso. A gente acha que recuperação é um vício, a gente acha que recuperação é a depressão, e a gente se esquece que talvez a ausência da generosidade é uma área que você tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Porque o texto fala lá em Provérbios, reparta, é a gente aprender a repartir. Então vida abundante é vida de partilha, é por isso que lá no Celebrando a gente partilha, e quanto mais a gente partilha, mais somos abençoados e mais abençoamos a vida de alguém, porque o que você tem não é seu, você é mordomo dos bens que Deus colocou na sua responsabilidade, porque um dia a gente parte e tudo fica por aqui. Você lembra do Michael Jackson quando morreu? Ele levou no caixão aquela limusine dele? Levou o quê? Nada. Por isso que é importante o exercício da generosidade. Então lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar esse pão que você lançou. Terceira coisa que o texto me ensina aqui, meus irmãos, é cautela na medida certa. Leia comigo o versículo 4, por favor. Diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando as nuvens não colherá. Salomão está dizendo que aquele que fica observando o vento nunca planta. Irmãos, uma coisa importante na vida cristã é cautela. Jesus falou: sede prudente como as pombas, como a serpente, e simples como as pombas. Prudência é uma coisa importantíssima na vida, porque tem horas que você está andando numa direção do perigo, você está indo por ali sabendo que aquele caminho te leva para a cova. Não vá, seja prudente. Agora, irmãos, o texto fala do excesso da prudência que não nos abençoa. O texto fala assim no versículo 4: quem fica observando o vento nunca planta. Irmãos, alguém aqui já viu o vento? Alguém aqui já viu o vento? Eu nunca vi vento. Irmãos, eu soltei pipa. Quem soltou pipa aqui quando era jovem? Eu soltei muita. Irmãos, eu nunca vi vento, mas eu senti o vento. E eu precisava do vento para colocar a pipa no alto. E não era eu que controlava o vento tinha a direção certa. Mas irmãos, o vento você não vê, o vento você sente. Você pega lá João 3, versículo 8, diz que o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento você não vê, você sente. Mas o texto diz que se você ficar observando o vento, você nunca prosperará. Aonde ele quer chegar aqui, meus irmãos? Às vezes a gente fica dando desculpa com a cautela, com a prudência, para não termos iniciativa para determinadas coisas da vida. Irmãos, a gente precisa ter iniciativa. A cautela é muito boa, mas tem que ser uma cautela dosada. Porque se você fica o tempo inteiro observando o vento, tá, sua vida sai do lugar. E aí a gente entra aqui numa coisa chamada procrastinação. Porque a gente sempre fica deixando para amanhã. Não, deixa para amanhã. Por quê? Porque eu ainda não tenho as condições favoráveis. Imagina você, né, que colocou aí na sua meta para 2020, eu vou ler a Bíblia toda, mas você está esperando o tempo ficar mais fresco, ter uma sala com ar-condicionado, e se você não tiver, você não começa a ler a Bíblia? A gente fica o tempo inteiro buscando boas condições favoráveis para começar um projeto de vida, e às vezes você não começa nunca, porque tem condições favoráveis que nós buscamos que talvez nunca vai chegar na nossa vida. Pode ser que chegue ao longo do processo, mas a gente tem que aprender a dar o pontapé inicial, meus irmãos, para a gente entender que vida abundante é vida de iniciativa. A gente não cresce com o braço cruzado, não cresce. Eu fico olhando aqui na nossa igreja, uma coisa que me chama a minha atenção é a festa da multiplicação. Eu acho bonito, porque vem muitos PGMs aqui à frente, irmãos. A multiplicação é algo divino. Deus faz o PGM multiplicar, mas nós, enquanto igreja, precisamos querer. Você convida pessoas, você abre a porta da sua casa, você prepara a sua lição. Tem coisas que nós fazemos e Deus traz a multiplicação. Então tem coisas na vida que você tem que desejar, você precisa querer. Só que a gente vai tardando. A gente vai tardando, por quê? Porque você busca assim um tempo adequado, você tem que ter todas as condições, você tem que ter dinheiro sobrando. Irmãos, tem coisas na vida que nunca vai sobrar dinheiro, nunca vai sobrar tempo, se você não der o pontapé inicial. E aí Salomão está dizendo que quem observa o vento, irmãos, coisa interessante, não plantará. Quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Então, o agricultor que fica só de olho no vento, ele não planta nunca. E se você fica só observando a nuvem, será que vai chover? Você não vai colher nunca. Porque plantar alguma coisa é exercício de fé. Você planta na dependência de Deus e prepara o celeiro crendo na sua colheita. Nós, pastores aqui, qual a convicção que tínhamos quando entramos no seminário, pastor João? O senhor pensava ser pastor da PIB de Irajá? Eu não pensava estar aqui. Aliás, eu não fui para o seminário por causa de chamado pastoral, eu fui por causa de escola bíblica dominical. Eu fui porque eu entendi que eu tinha que aprender mais para poder ensinar na EBD. No seminário que eu entendi que eu tinha um chamado. No seminário que isso ficou claro. Eu entendi que eu fui com uma intenção, na verdade, Deus tinha outra intenção acerca da minha vida. Mas quando a gente começa um projeto, irmãos, a gente não tem certeza de nada. Pastor, eu só vou trabalhar para Jesus, eu vou me envolver com o ministério, quando tudo estiver favorável, não vai estar nunca favorável. Começa a trabalhar que Deus vai te abençoando, as coisas vão se ajeitando para o seu lugar, aquilo que você não tem controle, fica tranquilo, o Espírito Santo trabalha por você. Então diz o texto que se a gente fica observando só o vento, a gente não planta. E se você ficar olhando para o céu, para a nuvem, você também não colhe. Então como é que a gente faz? A gente dá o primeiro passo. Agora, quem sustenta a nossa vida? É Deus. Então a gente tem que usar essa sabedoria que o Senhor nos deu. Discernimento e sabedoria. Então não fica observando o vento. E aí o versículo 5 fala de uma coisa interessante. Olha só. Assim como você não conhece o caminho do vento. Você conhece o caminho do vento? Eu não conheço. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Você não consegue compreender isso. E quando ele fala aqui, como o corpo forma no corpo, como se forma um corpo, né, do feto no ventre da mulher, é porque, por mais que a medicina avance, a gente sabe muito pouco sobre isso. Eu lembro quando eu estudava sexualidade, alguns anos atrás, o óvulo, o espermatozoide, foram descobertos depois de 1500, quando criou o microscópio. Tá, em que momento que a alma entra na vida do feto ou da criança? Eu não sei, eu sei muito pouco sobre isso. Da mesma forma, nós não sabemos das obras de Deus, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Eu não sei tudo acerca da obra, porque a obra de Deus é uma obra mutável. O reino de Deus é um reino em movimento. Agora eu sei do seguinte, a gente tem que semear, a gente planta na expectativa da colheita, porque quem garante a nossa colheita é o Senhor. Deus faz você colher, mas mediante aquilo que você planta. Da mesma forma que a gente não sabe nada da obra, irmãos, a gente sabe muito pouco sobre as coisas da vida. Por isso que você vive por fé e não por vista. Mas eu sei de uma coisa, o meu Deus é soberano. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então tenha cautela na medida, seja cauteloso com seus projetos de vida, mas lembre-se, tenha ousadia, que se você ficar observando o vento, você nunca vai prosperar. Quarto e último lugar que o texto me ensina aqui, Lembre-se de Deus em todas as etapas da sua vida. Tudo que você fizer, lembre-se de Deus. Versículo 7 diz assim, verso 7, a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar toda a sua vida. Ele está dizendo aqui o seguinte, aproveita a sua vida. Isso Salomão fala em relação ao casamento, em relação a tudo, aproveita a vida. Versículo 8, por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir, não faz sentido. Dia de trevas, aqui ele fala dos dias da dificuldade, da velhice. Porque a nossa vida não é só feita do gozo e da alegria, não. A nossa vida é feita de desafios. Aí ele fala no versículo 9, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Está dizendo que na nossa mocidade, na juventude, no vigor, tem que ter alegria. Irmãos, tem prazeres lícitos da vida que você só experimenta na juventude. Soltar pipa, por exemplo, é um. Eu soltei muita pipa. Posso fazer hoje, mas eu já perdi o prazer de soltar pipa. Ele está dizendo que você que é jovem, você pode aproveitar a vida. Irmãos, e a vida você tem que aproveitar porque você só tem uma. Quando a gente fala dessa vida abundante, a gente aprender, ter sabedoria de Deus para aproveitar essa vida aqui na terra. Porque, eu lembro quando garoto, eu tinha um amigo, morei em Brasília há 2 anos, eu tinha um amigo que dizia que o gato tinha 7 vidas. Ele contou a história uma vez que ele deixou um bife em cima da panela, o gato comeu o bife. E ele falou que tinha um 38 com 6 balas, deu 6 tiros no gato. Ele contava que o gato levantou e falou, seu bobão, eu tenho 7 vidas, faltou uma bala. E a gente ria, a gente até alimentava aquele negócio assim. Irmãos, o gato tem 7 vidas. Você só tem uma vida. E você tem que entender que, independente da etapa da vida, você tem que saber viver. Agora você tem que lembrar de Deus. Na adolescência, na juventude, na terceira idade, na fase adulta. Aí diz assim, o versículo 9, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará a você o quê? O julgamento. Então aprenda uma coisa com o texto, você tem que viver a sua vida. O texto está dizendo que você tem que desfrutar da vida que Deus te deu, mas você tem que ter responsabilidade com a vida que Deus te deu também. Parece-me que numa leitura superficial, vou fazer tudo aquilo que eu quero. Pois é, você pode até fazer se você quiser. Mas o texto está dizendo que um dia Deus há de julgar todas as coisas. E é muito comum você ver muitos jovens que plantam hoje aquilo que vão colher na velhice. Porque tem consequências de erros que você e eu cometemos, que a conta vai chegar. A conta vem. Deus perdoa? Perdoa, é lógico. Eu não falo aqui do peso da culpa, não é isso não. Eu estou dizendo que tem situações na vida que você e eu podemos evitar. Irmãos, quem está escrevendo esse texto é Salomão, um homem sábio, que no tempo da velhice cometeu pecado. Lê lá, 1 Reis capítulo 11, diz que Salomão pecou no tempo da velhice, seu coração se perverteu diante de Deus. Foi no tempo da velhice que ele pecou. E ele escreve Eclesiastes com muita sabedoria, aconselhando você e eu, para que nós não erremos aonde ele errou. Então a vida é para ser aproveitada. Existe um mito, uma falácia do mundo, que quando você se converte, parece que a vida perde o sentido, porque agora você é Bíblia. Que bom que eu sou Bíblia. Porque para mim não importa o que diga a Constituição, em primeiro lugar, nós obedecemos a palavra. A nossa vida é pautada na Bíblia, porque há de passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar nunca. Agora, por que é importante você entender isso? Porque você tem que ter equilíbrio na sua forma de viver. O que falta para nós às vezes é equilíbrio. Então, olhar para Salomão é ver uma pessoa que tinha muita sabedoria. E a vida é assim mesmo. Na terceira idade você tem o quê? Você tem sabedoria e maturidade. O que você tem na juventude? Você tem vitalidade e energia. Então parece que muita vitalidade e energia sem sabedoria não dá certo. E às vezes você já tem sabedoria e já tem maturidade, mas te falta força. Você percebe que a gente tem que se complementar? Como é que nós fazemos a obra de Deus? Com maturidade e sabedoria. Mas tem que ter vitalidade e energia também, senão a coisa não sai do lugar. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Mas o que eu queria dizer para você é que a nossa vida é uma vida de equilíbrio. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque quando você fala da vida abundante, parece que você pode fazer o que você quiser. Você pode até fazer se você quiser. Mas o que você precisa parar para pensar é que toda semeadora, seja ela boa ou má, vai trazer para nós uma colheita. Aí diz assim, versículo de número 10, afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Fala daquilo que a gente tem no corpo. Porque, meus irmãos, tudo de bom e de ruim se manifesta no seu corpo. Você não é uma alma ambulante? As emoções se manifestam onde? A gente não fala das doenças psicossomáticas? São doenças da alma que se manifestam no corpo. Então está tudo no corpo. No corpo tem emoção, tem sentimento, tem prazer, tem tudo. Agora você tem que entender que seu corpo não é mercadoria, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu aprendi que Deus não mora de aluguel na minha vida, Ele faz morada permanente na minha vida. E Salomão está dizendo, vou ler de novo, afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros, tudo vai passar. Quando ele fala assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, está dizendo que tudo é passageiro. Irmãos, a beleza é passageira, a vitalidade é passageira, tudo nessa vida vai passar. Hoje nós estamos aqui, mas eu não sei o dia da manhã. Então viva a vida na presença de Deus com alegria, com entusiasmo. Mas lembre-se que haja equilíbrio. Porque ter vida abundante não é ter uma vida descontrolada. A gente acha que a vida abundante tem a ver com descontrole. E aí, qual o sermão que o mundo prega hoje? Que o importante é ser feliz. Eu falei aqui pregando isso domingo. A gente hoje confia muito na tecnologia e tudo depende dela. Está aqui o telão com tecnologia, está lá a televisão, está o microfone, tudo. Mas parece que nessa tecnologia nos tornamos muito humanistas. E hoje, na diversidade, nesse sermão que é bonito, mas que não transforma a vida de ninguém, a gente percebe que muita gente que tinha a presença de Deus como prioridade de vida está se afastando, como a bitola do trem Japeri Santa Cruz. Começa uma coisa fininha, quando você vê, você se desviou totalmente. Eu queria dizer para você que o que é colorido hoje, amanhã pode ser preto e branco. Tudo na vida é passageiro, tudo passa. E aí diz a Bíblia que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A única coisa que vai sobrar desse mundo é a Bíblia, porque a palavra se cumpre. E é por isso que você e eu precisamos colocar toda a nossa vida na mão de Deus e receber Jesus como Senhor da nossa vida. Porque se Salomão está dizendo que a vida passa, irmãos, a vida é passageira. A vida é passageira, mas a eternidade é longa. E é muito longa para você e eu passarmos longe do Senhor. Mas aquilo que você faz em vida, hoje nessa vida, decisões que você toma hoje, vão reverberar na eternidade. Por isso que Jesus fala que aquele que me confessa diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai, eternidade. Então não pensa só na vida aqui na terra, não. Porque a vida aqui na terra é passageira. O que você precisa pensar é na eternidade. E aí Paulo vai dizer, né, aos filipenses, que se nós, filipenses não, 2 Coríntios capítulo 15, que se nós esperamos a Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pior miséria do homem é a falta de comida, é a falta de visão espiritual. É quando a gente vive nessa vida sem conhecer Jesus como Senhor, sem conhecer Jesus como Salvador, sem ter Cristo no nosso coração como aquele que nos conduz em todas as coisas. O que, que eu diria para você hoje? Lança o teu pão sobre as águas, porque lançar o pão tem a ver com fé. É você acreditar em Deus, é você ter Deus como seu Senhor e como seu Salvador, como aquele que enviou o seu Filho, para que você tenha hoje a salvação, porque a salvação é um ato, mas a vida eterna também. E aí você deixa só de ser um cidadão da terra, você passa a ser também um cidadão do céu. Paulo vai dizer que aqui na terra somos forasteiros e peregrinos. Então você sabe que peregrino forasteiro é alguém que passa por cidade, ele não para, ele passa. Para a gente entender que essa é a nossa missão. A gente passa por essa terra, mas a nossa morada definitiva é a glória de Deus, é o céu, onde nós estaremos juntos dizendo que santo, santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Isso é vida abundante. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora Paulo vai dizer, não se meta debaixo do jugo da servidão. Aproveite a sua vida, mas pense, o que você semeia, você colhe. Eu te convido a se colocar de pé agora.